Começa agora na Rádio Manaim. Encontro com professores.
Queremos cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. E a partir de agora estamos entrando no ar com o quadro Encontro com Professores. E nós vamos agora para a terceira aula falando sobre o momento profético. Esse é o tema nesse mês de janeiro. E aqui conosco em nossos estúdios a professora Giovana Azevedo, que estará dando uma contribuição para as servas do Senhor. Professora, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda mais uma vez.
A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor, os irmãos que nos ouvem na Rádio Manaim.
Que maravilha, nós vamos falar nessa terceira aula sobre o que, professora?
Nessa terceira aula nós vamos falar sobre vigilância. Falamos do momento profético, falamos dos sinais da volta de Jesus. E para esse momento que nós vivemos, que antecede a volta de Jesus, nós precisamos estar vigilantes.
Amém.
Então, a palavra diz o seguinte, texto, referência vai ser 1 Tessalonicenses, as professoras devem ler os textos que são dados para se aprofundarem na palavra, né? 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. E o texto tema vai ser 1 Tessalonicenses 5, 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Nós aprendemos nas duas aulas anteriores sobre muitos sinais da volta de Jesus. Vimos que três trombetas já tocaram e a igreja será arrebatada quando a quarta trombeta tocar. Também aprendemos que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria e também haveria guerra, rumores de guerras, terremotos, maremotos, fomes, pestes. E o conselho do Senhor para nós nessa última hora é não durmamos como os demais. Por isso devemos estar vigilantes, atentos, para que não sejamos pegos de surpresa. O apóstolo Paulo ensinou aos irmãos da igreja de Tessalônica e a nós como se daria a volta de Jesus. Ele disse que o dia do Senhor virá como ladrão da noite, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. O arrebatamento da igreja será assim, numa hora em que as pessoas nem esperam. Por isso devemos estar vigilantes. Paulo fala acerca de um povo que está dormindo e dá um conselho. Não durmamos. Ele fala, não durmamos como os demais. Quer dizer que outros estão dormindo, mas que nós devemos estar acordados, atentos. É engraçado que a gente pode fazer com as crianças assim uma colocação e levar eles a meditar o que é dormir. Quando você dorme, os seus olhos estão fechados, você não vê as coisas, os músculos estão relaxados. Se você estiver sentado, você cai, né? Porque você não está atento ao que está acontecendo ao seu redor. Você está despreparado para qualquer emergência. Você não vai reagir. E o Senhor não quer que nós sejamos assim. A pessoa que dorme, ela está dormindo, as pessoas podem estar falando ao redor dela e ela não tem noção do que está sendo dito, ela não absorve o que está sendo falado. E a pessoa fala e você não sabe o que falou. Mas o servo do Senhor hoje, ele tem que estar atento à voz do Senhor. A palavra diz assim, bem-aventurado que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu. E não vejam as suas vergonhas. Servo do Senhor tem que vigiar, guardar as vestes de salvação. Porque Jesus vai voltar e ele vai entrar nas bodas do Cordeiro, na festa do Senhor. Existem muitos textos que falam que a vigilância ao Senhor, o Senhor sempre coloca a vigilância como ouvir, quem já, nós já falamos que quem está dormindo, ele ouve, mas não entende, mas a palavra que o Senhor quer que nós ouçamos e possamos entender o que o Senhor está falando e vigiemos o momento que estamos vivendo, vivemos as profecias, estão se cumprindo, Jesus vai voltar. E vigiar em oração. Jesus fala para os discípulos, mas vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora. Então, agora é hora de vigilância, de estarmos em oração, no clamor, onde quer que estejamos, vigiando porque Jesus vai voltar. E é uma alegria para nós. É como a criança que fica esperando o papai chegar, né? Ah, que alegria, papai vai chegar. Essa é a expectativa da igreja, é um consolo, é uma alegria saber que o Senhor vai voltar. Não medo, por isso fala, não devemos temer, não tenhamos medo disso. A palavra diz o seguinte, que muitos estão acomodados, estão desatentos, muitos estão vivendo sem perceberem que tudo que está acontecendo é cumprimento das profecias bíblicas. Vocês se lembram como foi nos dias de Noé? O Senhor Jesus alertou os discípulos que nos nossos dias seria como nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, viviam desatentas, até o dia em que Noé entrou na arca. e o dilúvio veio e levou a todos. Ninguém viu. Assim também será a vinda do Filho do Homem. E o texto diz o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está querendo dizer o quê? Que nós não devemos ficar distraídos. Porque aqui o Senhor não está falando de pecado. Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, estavam envolvidos na vida deles. E não tinham lugar para ouvir a voz do Senhor, para viver aquilo que o Senhor tinha dito para eles viverem. Não construíram a arca, não se preocuparam em entrar na arca, não deram ouvidos à palavra de Noé. Noé falou várias vezes, por anos Noé falou: olha, vai acontecer o dilúvio. Hoje a igreja prega: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E como está a vida das pessoas? Do mesmo jeito. Todo mundo continua fazendo tudo o que teria que fazer e ninguém acredita que realmente Jesus virá. E nós não podemos ser assim. Nós temos que estar atentos, porque nós sabemos que ele realmente virá. Como Noé vigiou, como Noé obedeceu, como Noé construiu a arca, a igreja está vigilante, cuidando das suas vestes de salvação para estar na presença do Senhor. Mas Paulo nos alerta para vigiarmos. Vigiar é manter alerta, é estar atento. Vigiar é guardar a revelação de Deus nos nossos corações. Qual a grande revelação de Deus para a nossa vida? A salvação em Jesus e o desejo de ter uma vida eterna com Deus. Para adolescentes, quem não quer vir nos cultos e prefere ficar em casa, em frente à TV, na internet, está vigiando? Não. A palavra fala de um servo, e é a posição que o Senhor quer de nós, né? O Senhor fala de Enoque e fala: Enoque andou com Deus e ele foi arrebatado. O Senhor o tomou para si. O Senhor quer que nós andemos com ele. Se nós estivermos andando com o Senhor, estivermos em comunhão com o Senhor, nós seremos arrebatados com a igreja. Devemos valorizar o momento do culto. É nesse momento que o Senhor renova a nossa salvação. No culto, temos as nossas forças restauradas para a caminhada rumo ao céu. Às vezes chegamos tristes e saímos alegres. Às vezes chegamos com os nossos problemas. Crianças também têm problemas, adolescentes têm problemas. Recebem uma oração, o Senhor fala, o Senhor consola, o Senhor dirige. Isso é andar com Deus. E isso é estar preparado para a volta de Jesus. Paulo também se refere àqueles que vivem em trevas. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O mundo vive e não espera a volta de Jesus, mas a igreja, ela espera. Então Jesus não vai vir de surpresa para nós. Hoje o mundo vive em grandes trevas. O pecado tem dominado as mentes, os corações. Nós temos jogos oprimidos, mentira, desobediência, palavra suja, internet, tantas coisas ruins que levam para caminhos que nos afastam do Senhor. Tudo isso conduz pessoas às trevas e impedem de aceitar, servir a Jesus, a ter comunhão com o Senhor, andar com o Senhor. A palavra diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Quando nós estamos cheios de amor pelo Senhor, nós não temos prazer nas coisas do mundo. Nós temos que pedir ao Senhor: encha, Senhor, os nossos corações com Teu Espírito Santo, me dá prazer nas coisas do Senhor, tira o amor pelas coisas do mundo. É o Senhor que faz essa obra nos nossos corações. E precisamos ensinar nossas crianças, nossos adolescentes a quererem isso, a almejarem estar limpos, purificados desse desejo pelas coisas do mundo. Mas os servos de Deus andam na luz. A luz mostra a verdade, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Quando uma pessoa entra numa casa à noite e as luzes estão todas apagadas, essa pessoa fica no escuro. Se ela tentar andar na casa, ela vai esbarrar nos móveis e pode até cair ou quebrar alguma coisa. Mas no momento em que ela acende a luz, a verdade se manifesta para ela. Ela passa a ver onde está cada móvel e onde pode andar. Assim é o nosso caminho. Quando nós caminhamos na luz, nós vemos os perigos, aquilo que pode atrapalhar a nossa caminhada, que pode nos ferir, e nós evitamos, porque o Senhor é a luz. né? Luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra do Senhor ilumina o nosso caminho. Nós caminhamos seguros com o Senhor. Assim somos nós, filhos da luz, sabemos da verdade. Sabemos que tudo o que está acontecendo é cumprimento das profecias da Bíblia. Por isso estamos a cada dia nos aproximando mais de Jesus. Para os adolescentes, nós vamos abordar ainda que Paulo diz, sejamos sóbrios. Estar sóbrio é não estar embriagado pelo pecado do mundo, com a mente perturbada, iludida pelo engano. Vemos adolescentes contaminando suas mentes com a mentira, com a sensualidade, namoros precoces, redes sociais, conversando coisas que acabam com os nossos valores, que trazem dificuldade para a nossa caminhada. Os adolescentes sendo dominados por jogos que incitam a violência, a maldade. Adolescentes que admiram filmes, livros de magia que propagam o uso do poder do mal, tornando o mal comum e desejável. Então, os professores devem aplicar esses exemplos segundo a realidade do local onde vocês estão dando aula. Nós temos alguns locais que têm maior incidência de um, menos de outro, e aí os irmãos devem falar com mais ênfase aquilo que é a necessidade dos seus adolescentes. Vamos abrir a palavra e ler Apocalipse 22, 14 a 16. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, aqueles que deixaram os caminhos do Senhor, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. O Espírito Santo de Deus tem nos despertado para o momento profético que estamos vivendo. Ele tem conduzido os servos fiéis por um caminho de luz. Os tem libertado do pecado, das trevas deste mundo mau. Deus não nos destinou para a ira, para o juízo que vem sobre o mundo, mas para uma grande salvação. Por isso tem nos ensinado a cada dia sermos servos vigilantes. O Senhor fala o seguinte, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos aqui algumas sugestões de louvores. Pai, estou a te clamar, vem para o meio. Eu quero ser o sal da terra. Jesus, vem nos buscar. Tu és para mim um vaso escolhido.
Glória a Deus, estamos encerrando aqui o quadro Encontro com Professores, a contribuição da professora Giovana Azevedo para o próximo domingo, essa terceira aula falando sobre vigilância, com o tema o momento profético. Bom, lembrando que daqui a pouquinho esse quadro estará disponível para você, meu irmão, minha irmã, fazer o download no portal da Rádio Manaim. E também no próximo sábado, dentro do programa Perfeito Louvor, que começa às 11 horas da manhã, às 11h20, teremos a reprise do quadro Encontro com Professores. Queremos agradecer mais uma vez a participação da nossa irmã. Paz do Senhor, professora Giovana.
A paz do Senhor Jorge, a paz do Senhor os irmãos que nos ouvem na Rádio Manaim.
Rádio Manaim, realizando a obra do Senhor Jesus.
Você acabou de ouvir Encontro com Professores.